Rádio Novela na ponta do lápis. O orçamento mais perto de você.
No capítulo anterior, Dona Maria e Merenciana começaram a entender melhor como é importante participar da elaboração do orçamento. Também descobriram que é sempre bom ficar de olho no que andam fazendo com o dinheiro público. E neste momento elas estão junto com o vereador Luiz no centro comunitário da cidade. É, parece que a coisa está quente por lá.
Gente, silêncio, o vereador tá aí. Luiz, como presidente da Associação de Moradores, eu chamei você aqui para ver que providências a gente pode tomar com relação a esse prefeito que tá aí desviando o dinheiro da prefeitura para levar uma boa vida.
Rita, isso é muito sério, viu? Você, por acaso, tem provas de que isso realmente está acontecendo?
Tem, Luiz. Estão todas aqui.
Rita mostra notas fiscais e outros documentos que comprovam que realmente o prefeito está desviando os recursos da prefeitura.
Nossa, Rita! E como é que foi que você conseguiu tudo isso?
Uma parte eu recebi pelo correio, vocês acreditam? Eu acho que a população está tão danada da vida com tudo que está acontecendo na cidade que resolveu se manifestar. A outra parte eu mesma consegui reunir com a ajuda de outras pessoas aqui da associação e dos conselhos municipais.
Conselhos, Rita? O que são esses conselhos municipais?
Os conselhos foram criados justamente para ajudar a prefeitura a usar direitinho o dinheiro do orçamento. Aí tem o conselho de educação, o da saúde, o da assistência social.
E quem é que participa desses conselhos, Rita?
Olha, Merenciana, sempre tem um representante da prefeitura, um da população e outro da Câmara Municipal. No caso do Conselho de Educação, por exemplo, tem um representante dos pais, dos professores.
Ai, eu tenho que me informar melhor sobre isso. O que eles fazem mesmo, hein, Rita?
Os conselheiros, eles fazem o controle do dinheiro que chega. Se as compras feitas pela prefeitura cumpriram a exigência de licitação, se chegaram direitinho, como são guardados, conservados os produtos. Essas são só algumas das atribuições.
Mas enquanto Rita conversa com Merenciana e Dona Maria, vamos ouvir Valdir Agapito Teixeira, secretário federal de controle. Ele vai falar com mais detalhes sobre os conselhos municipais no controle do orçamento.
Os conselhos, eles têm um papel fundamental na ajuda da formulação de políticas públicas. Os primeiros que iniciaram no Brasil foi os conselhos de saúde, influenciando na questão do repasse, na descentralização do orçamento da saúde. Alguns conselhos, por exemplo, o Conselho da Merenda, ou o Conselho do Fundef, ou o Conselho da própria Saúde, eles têm primeiro que aprovar o plano municipal, que é onde vai fazer as aplicações, né? Se é um conselho, por exemplo, da merenda, ele vai ter que saber em quantas escolas vai se distribuir aquela merenda, quantos alunos. Isso é muito importante, acompanhar os processos de compra, os processos de distribuição dos alimentos, porque normalmente, às vezes, o programa chega o dinheiro lá, mas por uma falha de um desses mecanismos, acaba que os objetivos finais podem não acontecer. Então, esse papel, esse olho dos conselhos na ponta é muito importante. Eles têm ainda muitas dificuldades de funcionamento. Muitos desses conselheiros são cooptados e indicados politicamente pelo sistema político local e há pouco incentivo ao papel do conselheiro para que isso seja um cargo de reconhecimento público da população. Nós, inclusive, estamos investindo em um programa de capacitação de conselheiros e lideranças comunitárias para reforçar e despertar o papel deles nesse trabalho.
Agora vamos voltar à reunião do Centro Comunitário. Dona Maria quer saber mais sobre como Rita conseguiu descobrir as falcatruas do prefeito.
Mas afinal, Rita, como é que começou tudo isso, hein? Como você começou a desconfiar do prefeito?
Olha, Dona Maria, foi quando começou a faltar merenda na escola da minha filha.
E onde que sua filha estuda, Rita?
Lá no Morrão, Merenciana. Por quê?
Ah, porque a escola da minha filha também, Rita. Você acredita que outro dia eu passei lá e a Joaninha estava com fome porque não tinha merenda? Que dia aquele, não foi mesmo, Dona Maria?
Ah, se foi. Eu também não consegui fazer um exame porque a máquina estava quebrada.
Pois é, isso sem contar que não tinha um remédio que o doutor passou para eu tomar lá na farmácia do hospital.
Pois é, gente, para completar eu vi a casa do prefeito.
Ah, reforma.
É, vocês também viram, né? E os carrões na garagem.
E depois, Rita?
Bom, aí eu parti direto para a prefeitura. Vocês sabem que o prefeito é obrigado a divulgar todos os gastos.
Sabemos sim, Rita. E ele estava fazendo isso?
Olha, quase que eu não consigo. Ele escorregava daqui, escapava dali e nunca que saía a divulgação das contas. Aliás, Luiz, que diabo faz a Câmara Municipal que não cobra as contas do prefeito? Como é que vocês, vereadores, deixaram isso chegar onde chegou? Vocês por acaso são ceguetas, é?
Olha, pra ser sincero, Rita, eu tava tão ocupado com os projetos pro município que eu realmente não me dei conta dessa história. Mas olha, ainda tá em tempo, viu? Não perca a esperança. Agora que você mostrou tudo que você tem, pode contar comigo pro que der e vier. Hoje mesmo eu vou marcar uma reunião com os outros vereadores. Isso tudo que você falou é muito sério. E são vários os prejuízos que esse tipo de corrupção traz para a nossa cidade.
E eles começam a discutir as providências que vão tomar para solucionar tamanho problema. Enquanto isso, vamos ouvir o doutor Lucas Furtado. Ele é procurador junto ao Tribunal de Contas da União e vai falar sobre os prejuízos da corrupção para as cidades brasileiras.
Até muito pouco tempo atrás, a ideia que se tinha é que o problema da corrupção era ligado só à questão de ética, de formação cultural da pessoa, de formação ética propriamente dita. De alguns anos para cá, o que se demonstrou foi o seguinte, é que a corrupção afeta a economia do país. Afeta diretamente, por exemplo, a taxa de inflação, para que o cidadão tenha ideia. Os instrumentos de controle de gastos públicos e de arrecadação tributária são afetados. Quer dizer, a corrupção afeta o gasto público, no momento em que um contrato é superfaturado, a corrupção afeta a arrecadação tributária. Resultado, o Estado é obrigado a arrecadar mais imposto, considerando que vai haver um gasto excessivo, parte dele desviada, e considerando que vai haver também desvio, abuso ou fraude na própria arrecadação tributária. Então basta citar esse exemplo para o cidadão comum se convencer de que é importantíssimo combater a corrupção, porque um dos efeitos, apenas um deles, é o Estado ser obrigado a arrecadar muito mais imposto do que seria necessário para manter as estruturas estatais.
Neste capítulo, Mônica Montenegro fez o papel de Dona Maria. Ana Del Monte foi Merenciana. Rita foi interpretada por Georgia Moraes. E Luiz, por Luiz Cláudio Canuto. A narração é de Jairo Ribeiro. Sonorização de Caleb Pacheco. Trilha sonora de Eurípides Martins. Produção de Patrícia Lemos e Tereza Cristina Soares. Criação de Regina Cunha. Edição Ana Del Monte. Uma realização da Rádio Câmara.